Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Rodoviária Federal fez um balanço do primeiro trimestre de 2019 e informou que foram 116 mortes nas estradas federais que cortam o Paraná. O número é 27,5% maior do que o mesmo período do ano passado, quando 91 pessoas morreram em acidentes. De janeiro a março deste ano, 2.012 pessoas ficaram feridas em acidentes. As equipes da PRF atenderam 1.787 colisões neste período. Mais da metade das mortes aconteceram em batidas frontais ou em atropelamentos. As principais causas dos acidentes com mortes estão ligadas à desobediência às normas de trânsito, falta de atenção do motorista, velocidade incompatível, ingestão de bebida alcoólica e outros desajustes comportamentais. De acordo com o policial rodoviário federal Fernando Oliveira, chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, a imprudência é a principal causa de mortes.
De janeiro a março no Paraná mostra justamente isso, imprudência. Mais de 500 crianças sendo transportadas sem cadeirinha, quase 800 casos de embriaguez ao volante, mais de 5.300 ultrapassagens proibidas e quase 77 mil veículos acima dos limites máximos de velocidade. Condutas todas essas que podem provocar acidentes graves ou, no caso das crianças sem cadeirinha, podem agravar os ferimentos das pessoas envolvidas em acidentes. E muitas das pessoas que morreram em acidentes atendidos pela PRF no Paraná, nesses primeiros 3 meses do ano, estavam sem cinto de segurança e acabaram sendo ejetadas após colisões.
Os radares portáteis que são operados por policiais rodoviários federais captaram imagens de 77 mil veículos acima dos limites máximos de velocidade. E Fernando Oliveira ressalta que todos precisam mudar o comportamento nas estradas.
A Polícia Rodoviária Federal tem consciência de que por trás de cada número de vítimas, mortes, feridos em acidentes de trânsito estão centenas ou milhares de tragédias familiares das pessoas envolvidas. E esse número só vai mudar efetivamente com a mudança de comportamento de quem está no trânsito. É claro que fiscalização é importante, quanto mais se aumenta a percepção de que há fiscalização, é maior a condição de segurança de uma rodovia. Por isso que a polícia procura atuar especialmente nos trechos mais críticos e focando nas condutas que tendem a provocar acidentes mais graves, que são geralmente velocidade, embriaguez e ultrapassagens indevidas.
Agora a gente fala para os produtores do Paraná que já podem encaminhar propostas para o programa Trator Solidário.
A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento está recebendo propostas de pequenos produtores rurais para o programa Trator Solidário, que financia a compra de tratores e equipamentos agrícolas a preços mais acessíveis. Neste ano, a meta é financiar até 1.000 tratores, 30 colhedoras e 150 pulverizadores. Serão 11 fábricas e concessionárias credenciadas. O programa é destinado a pequenos produtores com propriedades com cerca de 12 até 75 hectares e renda bruta anual de até R$ 415 mil. O coordenador do Crédito Rural, Osmar Schutz, explica que o agricultor interessado em adquirir máquinas e implementos deve procurar a unidade da Emater no município em que reside.
O produtor interessado ele tem que ir no escritório da Emater para ser elaborada a pré-proposta, que é a proposição do produtor, solicitando a participação dele no programa. E a Emater ainda é responsável, além das pré-propostas, no sentido de elaborar os projetos técnicos para o agente financeiro para que a contratação ocorra efetivamente como deseja o produtor.
O governo do estado é responsável pelo processo de negociação e formação de preços dos tratores e implementos com os fabricantes. De acordo com Osmar Schutz, na pré-proposta, o produtor precisa comprovar as garantias para fazer um financiamento.
Antes da elaboração da proposta, ele verifica com o banco quais são as garantias para ele financiar aquele valor. E aí já vem na pré-proposta dizendo quais as garantias que ele vai apresentar. E aí essas garantias, eles fazem parte de um documento para a elaboração do projeto técnico que a Imater vai elaborar para passar para o agente financeiro fazer a contratação.
A relação com os nomes dos produtores aprovados ao financiamento será atualizada e publicada a cada 15 dias pela Coordenação Estadual do Programa na página da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, o www.agricultura.pr.gov.br. O secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, ressalta que o objetivo do programa é atender a necessidade de expandir e verticalizar a produção agropecuária estadual, promovendo o crescimento da produtividade, aliada ao custo acessível e à qualidade, com a adoção de tecnologias modernas, seja no preparo do solo, plantio, tratos naturais, colheitas e comercialização.
Uma parceria que visa facilitar o acesso de tratores, pulverizadores e colheitadeiras, né, para grupo de produtores, como uma forma de baratear, de facilitar o acesso, de permitir o aumento de escala de produção nas pequenas e médias propriedades, e é simplesmente o preço mais barato do Brasil. A gente tem uma parceria com a indústria, onde a gente torna o produto mais competitivo do Brasil. A gente vai no osso do preço, né, como forma de viabilizar. Então é um programa de sucesso que a gente não põe um centavo em cima dele, a gente não gasta nada e assim viabiliza a aquisição de equipamentos importantes, né, que ajudam no esforço de reduzir a força bruta na roça, né, aumentar a possibilidade de cultivos, alargar as escalas de produção, e ele vem fazendo um efeito positivo.
Os equipamentos são financiados diretamente ao produtor pelo BRDE, via Cresol, Sicredi, pelo Banco do Brasil e cooperativas de crédito, que poderão firmar convênio junto ao programa. A expectativa de novos financiamentos é de uma demanda superior a 1.000 equipamentos até dezembro deste ano, entre tratores, pulverizadores e colhedoras, sendo 80% desse total em tratores. Segundo o Departamento de Economia Rural, estima-se que o agricultor paga 15% a menos do que os preços praticados no mercado. Os valores dos equipamentos constam no site da Secretaria Estadual da Agricultura. Repórter Amanda Lanes.
Terça-feira, o médico Luiz Nicolodi fala sobre saúde aqui no Paraná em Rede. Hoje ele vai falar da importância das atividades para os idosos.
Cuide-se!
Atividade física na terceira idade é um tema muito importante nos dias atuais, porque a expectativa de vida só aumenta ao longo do tempo no nosso Brasil, né? A gente está vivendo mais, porém a gente deve questionar se nós estamos vivendo com qualidade de vida, né? As medicações para pressão alta, diabetes, todas essas doenças crônicas, elas ajudaram muito a prolongar a vida das pessoas. Porém, muitas vezes a gente olha as pessoas com 70, 80, 90 anos ou mais, com muitas dificuldades de locomoção, de autonomia, de cozinhar seu próprio alimento, de poder ir no banheiro, de poder pegar um táxi, de poder ir no mercado, de poder, enfim, caminhar. Então, isso é um assunto muito sério. Se você tem aí por volta de 50, 55, 60 ou até mesmo menos anos que esses, ou você tem mais idade, você já está entrando na terceira idade, é importante demais pensar na atividade física. Qual atividade física? Aquela que fortaleça a musculatura do seu corpo e os ossos. Porque se você investir bastante tempo da sua vida nessas atividades para fortalecimento, a qualidade de vida na velhice vai aumentar muito, muito mesmo. Então vale muito a pena estar fazendo alguma atividade física com regularidade. A gente fala num ritmo de atividade física de pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 30, 40, uma hora de duração. 30, 40 minutos ou uma hora de duração. Para a gente poder trabalhar o aspecto cardiovascular, né? Então atividades aeróbicas que fazem a gente suar, fazem a gente bater o coração mais forte, para fortalecer também o coração, o pulmão, a capacidade respiratória respiratória, então essas atividades aeróbicas. Porém, a gente deveria também reservar um período da nossa atividade física para fazer atividades de resistência muscular e de fortalecimento ósseo, que seria a própria musculação, um pilates, o próprio yoga, né? Tem várias atividades que a gente consegue incluir atividades de resistência. A atividade de resistência é que vai dar essa força maior para o músculo, vai fazer a gente não perder tanta massa muscular à medida que a gente vai ganhando idade. E se você fizer isso com bastante disciplina ao longo da sua vida, você vai passar pela velhice de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila, com muito mais autonomia e felicidade, porque a questão da autonomia é uma questão fundamental para a felicidade. Quando a gente se torna extremamente dependente de tudo, a gente muitas vezes se abala bastante, a gente acaba entrando num estado mais depressivo, né, em que a gente não é mais capaz, a gente está precisando sempre de ajuda. Então, se você quer planejar a sua velhice, pense com carinho na questão da atividade física, tanto aeróbica quanto na parte de musculatura e ossos, atividades de resistência. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se! E o Paraná em Rede desta terça-feira termina aqui, mas eu espero você amanhã, hein? Te espero aqui nesta emissora. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.